Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Alberto.
António, então esta semana foste com os lisboetas todos para o Algarve. Isso aí deve estar à pinha, não? Acabaste de chegar. E a viagem, como é que correu? Aparentemente houve uns acidentes aí. Tu vais-nos falar da viagem para o Algarve. Tiveste a recolher dados sobre a viagem. O que é que tu andaste a recolher?
Exatamente. Bem, o que eu fiz foi ligar o GPS, o sistema de recolha de dados no telemóvel, de certa forma tirar algum dos dados que consiste em viagem à alternativa A2. Ainda esta semana o nosso leitor Luís perguntava quais são ou como é que é a alternativa de ir de Lisboa para o Algarve sem ser pela A2, portanto pela IC2, e eu digamos que recolhi os dados. Quando fazemos pela A2, tipicamente almoçamos sempre em Ourique, num restaurante que gostamos bastante. E este ano, depois do almoço, fomos surpreendidos pelo corte do IC2 e tivemos que basicamente voltar para trás e encontrar uma alternativa ao IC2, isto é, indo pela A2 até ao Algarve. Foi um acidente muito feio, como algumas pessoas eventualmente já podem ter visto nas notícias. Mas demonstra um bocado o problema é que é circular pelas nacionais. Ainda se vê muitas pessoas a circular pela nacional a pensar que estão numa autoestrada. Isso, obviamente, introduz problemas em termos da circulação.
Estes acidentes ocorriam no cruzamento, foste obrigado a evitar, mas tu tentaste sempre seguir os mapas das estradas rápidas, não é?
Sim, mas neste caso não há realmente grandes alternativas. Eu ainda poderia procurar saber alguma estrada local. Mas efetivamente o que fiz foi voltar para o Ourique e voltar para A2, que não é muito longe, não foi muito tempo perdido.
Mas depois lá embaixo no Algarve.
No
Agora.
Algarve ainda fiz aquele pequeno desvio por Messines,
Foste até
que realmente é
Messines.
uma alternativa, foi sem Messines. Está mesmo também ao lado do IC2 e obviamente depois ao apanhar o IC2, como o IC2 estava cortado, não apanhei absolutamente mais trânsito nenhum até ao Algarve.
Mas tu
Estava
viraste
completo.
para o lado de Faro.
Não, virei para o lado de Albufeira.
Albufeira, Faro, certo. Então estás aí para,
Portanto,
estás
fico
no
com o
lado de
IC2.
Sotavento. Sotavento.
Exatamente.
Portanto, não apanhaste tu. Agora tens uma coisa fantástica para quem pensar e evitar o. Quem pensa que vai ganhar tempo ou poupar dinheiro evitando a Via do Infante, tens lá uma coisa fantástica que se chama Fatacil, que fica mesmo em cima da Nacional 125, com carros estacionados por todo o lado. Bem, podes tentar passar por ali durante o período da Fatacil. Sabes o que é Fatacil?
Sim. Mas pronto, sobre estes dados, eu ainda os estou a recolher, portanto, ainda não estou conversado, eles vão ser referentes ao longo dos próximos dias. Mas uma coisa importante também no IC2, e que por acaso se viu, o que eu ontem verifiquei em termos da viagem, que realmente a grande maioria dos condutores são atinados, não se põe a fazer aquelas ultrapassagens malucas que dão estes choques frontais. Aos limites de velocidade dentro das localidades. E é também um bocadinho sobre isso que vamos falar nesta semana, porque muitas vezes nós vamos a circular por uma estrada nacional, não vemos um limite de velocidade de 50 e esquecemos que é a própria placa de indicação de localidades que consiste na redução para 50 km por hora. Portanto, sempre que entramos numa localidade, aparece lá a placa com o nome dessa localidade, nós, por exemplo, este. Neste artigo vamos dar o exemplo de Évora Monte, que é uma localidade na alternativa A6, que também já falámos, e basta encontrarmos esse sinal de início de localidade para, digamos que a redução de velocidade se fazer automaticamente para os 50 km por hora. E portanto, quando estamos a falar destas questões de poupança ou evitar autoestradas ou coisas do género, é preciso não esquecer estas regras básicas do código de estrada que muitas vezes conhecemos. Que depois, na altura ou uns tempos mais tarde, por correio, somos notificados de que passamos em excesso de velocidade por
Pelo
caminhões.
correio? Estás-me a dizer
Sim,
que mandam as multas e
muitas
não nos dizem
das
nada?
multas.
Mandam-nos uma carta, é um
Muitas das
estalinho
multas
de
chegam
amor.
tarde e a mais horas, não
Olá,
é?
caro utente da via, vi-me passar por aqui a velocidades impróprias para consumo. Certo, esta semana foi notícia não só os acidentes da IC32, não, IC2, IC32 é outra. Mas também que o Jamie Oliver, um cozinheiro, um rapazito novo ali da Grã-Bretanha, que tem uns programas de televisão e que eu já tinha falado anteriormente e que falo habitualmente no outro blog, porque gosto da maneira como ele olha para a cozinha prática e sempre ali rápido. Então ele ganhou um processo em tribunal contra o McDonald's, porque a McDonald's não gostou muito que ele andasse a dizer que os hambúrgueres eram feitos com nitrato de amónio. Isto aqui em Portugal não é realmente um problema. Tu e eu já dissemos aqui que gostamos de ir à McDonald's eu gosto de hambúrgueres. Pá,
Eu
pá.
também.
Exatamente.
Eu gosto muito daqueles molhos que fazem mal e daquelas porcarias todas que fazem mal.
Exato, sou doutor, venha-me prender. Ah, não, ele mandou um postal para casa, ou isso é o polícia. Então, mas ele fez um programa, faz uns programas na televisão e ele fez uns programas nos Estados Unidos da América durante algum tempo, realmente acerca de como é que era a comida processada. O processed food, que é, na realidade, das coisas que mais se come na América, que é as delícias de galinha, os douradinhos, aquelas coisas todas que eles lá comem, mas que têm um organismo que regulamenta a comida muito mais permissivo do que o organismo dos organismos europeus. E lá, uma das coisas que eles fazem é pegar nos excessos de talho que geralmente eram usados para fazer comida para animais e processam-nos de forma a separar. Estamos a falar das aparas, António. Sabes aquelas
Exato.
aparas que já não há nada a fazer. E então há um vídeo que realmente em que ele faz a demonstração a um público de mães e crianças horrorizadas, mete a carne numa centrifugadora, tira a carne da centrifugadora e ele faz aquilo um bocado para a palhaçada. Porque como centrifugadora, por exemplo, ele usa uma máquina de lavar roupa. Tem aquele programa da
Olá.
centrifugação. E depois enfia
Daquelas dos Estados Unidos em que se mete a roupa por cima, suponho, não é?
Não, não, por acaso não era. Mas depois enfia com aquilo tudo para dentro de um tareco. Depois para dentro do tareco enfia com nitrato de amónio, água, espreme aquilo tudo e aquilo produz realmente uma pasta que depois passada na máquina aparenta ser carne picada. Nós já aqui em Portugal há uns anos que tinha deixado de ser permitido por outras razões que o talho tivesse carne já pré-picada. Isto aconteceu durante uns tempos e agora aparentemente foi relaxada um bocado a fiscalização disso. Mas isto vem na sequência daquela recolha de líquidos dos hambúrgueres que nós fizemos, que eu fiz aqui.
Exatamente.
Nós estivemos aqui a comentar e houve quem fosse comentar nas fotografias para nós comprarmos a carne no talhante e picarmos nós. Mal foi deu, pá. Até eu achei que fazia sentido vermos isto. No final do post tenho também, porque eu também gosto muito de hot dogs, de cachorros. Abrir ali o pãozinho e pá.
Oh, todas essas coisas mais, né?
É pá, mas eu vou repensar isso, António. Aliás, acho que vou. A minha mãe tinha uma máquina para fazer isto manual em casa, uma manivela, metias a carne de um lado, saía a carne picada. Não sei se a tua mãe também tinha. E tinha uns instrumentozinhos que eu não sabia para que é que serviam, mas servem basicamente para fazer salsichas, por exemplo, porque é uma coisa em forma de tubo, quando tiras a carne, para encher, porque depois de passares a carne pelos buracos para ela ficar moída, voltas a pô-la na máquina sem o triturador, só para empurrar para dentro da salsicha. É assim.
Exato.
A malta não tem tempo para fazer isto tudo. E basicamente.
Mas se tu fizeres isso em casa, não vais utilizar nitrato de amónio, suponho, não
Epá, espero bem que não. Eu acho que isto até. Eu não tive tempo de andar a investigar a fundo, mas isto, o amónio, para já houve tentativas de transformar amónio em combustível, só para as pessoas terem uma ideia. Isto é tipo um químico que serve para tudo. E é basicamente um desinfetante extremamente potente. Ou seja, não há ali nada de. Pronto, se ingerirmos aquilo e se respirarmos aquilo e se cair na pele e se dêem efeitos secundários. Mas depois de. Pá, a carne é removido tudo à carne. É removido tudo. Eu não estou a dizer que o processo em si seja problemático, porque eles o que fazem é, por via de centrifugação, separam as gorduras dos restinhos de carne que sobram. Mas
Exato.
se virem o vídeo, vão ver que tudo aquilo é tão estranho e não tem nada a ver com o nosso processo alimentar. Nós próprios contemos uma série de bactérias no nosso organismo e essas bactérias, isto fica tudo depois desequilibrado. Ou seja, se pusermos um.
Desinfetado, diria.
O António, não sei se é desinfetado porque eles lavam a carne e retiram os excessos dos produtos do processo. Para já há a questão do processo, que é cozinhar é um processo. Ou seja, eu quando estou a cozinhar, eu estou a executar um processo. Muitas vezes há muitas daquelas coisas já foram estudadas em termos de balanço químico para produzir qualquer coisa que te seja agradável, e é esse processo em si. Estamos quase a chegar às patentes. É esse processo em si que está em causa, ou seja, o nitrato de amónio é colocado na carne no processo de desinfecção, não é? Não é um resultado final entregue ao consumidor. E aqui os americanos são pródigos em defender o processo. Nós temos a questão das patentes também, em que eles defendem que o processo é patenteável, ou seja, a forma de chegar a é patenteável e não o produto final ou a tecnologia para produzir essa forma. E aqui a questão no meio disto tudo, a questão no meio disto tudo é, tu ficas com uma pasta que já não é carne, porque
Exatamente.
não sei se te recordas do vídeo de maturares o bife. Colocas o bife, maturas o bife,
É
deixas
quase um
de lado.
patê.
É um patê, acaba-se no patê, exatamente.
Uma entrada
Mas tu aí vais
para a
fazer comer
refeição verdadeira.
sardinhas. Tens aí muita comida aí para o teu relho.
É isso. Agora, já a seguir,
Já a
vou
seguir.
aplicar as minhas técnicas do carvão e dos grelhados. Que realmente não existe condições para o fazer, em termos de apartamento, e portanto aqui o processo realmente vai mudar um pouco os próximos dias para mim.
O processo é mais natural.
Exatamente. Não quer dizer que seja melhor, não é? Porque pode ter aquelas porcarias todas também, mas
Temos um bocadinho
variar.
de carvão, pá, até dá sabor, é para temperar. Certo. Esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Já, mano.